Conversas com alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas. A sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com alma. Um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.
Ora, vivam muito bom dia. Estima-se que um em cada cinco portugueses apresente pelo menos uma perturbação mental. São doenças comuns e as que estão relacionadas com a ansiedade são as mais prevalentes. Chamam-lhe até doenças invisíveis e são muitas vezes a razão pela qual algumas pessoas são vítimas de olhares e também de comentários discriminatórios. Hoje assinala-se o Dia Mundial da Saúde Mental e, por isso mesmo, para um olhar especializado sobre este tema, convidamos para esta edição de Conversas com Alma a doutora Noélia Canudo, psicóloga clínica no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa e também presidente da direção da Associação Comunitária de Saúde Mental de Odivelas, uma associação fundada em 1992 e que foi pioneira no apoio a estes doentes. Doutora Noélia Canudo, obrigado pela sua disponibilidade para esta conversa. Estas doenças são muitas vezes ignoradas e outras tantas desvalorizadas.
Ora, muito bom dia. Muito obrigada também pelo convite. Estas doenças são ignoradas, são desvalorizadas, porque são ainda muito vividas como se fosse uma fada que a pessoa tem. Qualquer das formas, nós temos agora, enfim, todos nós ainda estamos a passar por esta situação da pandemia e realmente há coisas, nunca as coisas são completamente más. A pandemia tem sido, e estando a ser ainda esta coisa terrível que todos temos vivido mundialmente, mas veio trazer alguma, veio chamar alguma atenção para as questões da saúde mental. E portanto, passou felizmente a ser um tema que de debate comum, de debate de especialistas, já em alguns fóruns, mas de debate também da população em geral. E esta parte é muito boa porque ajuda a estigmatizar a doença mental.
Muito bem, o acesso ao tratamento não é coisa fácil, é longa a espera pela primeira consulta e por vezes também pelas consultas seguintes.
Não podemos pôr a situação assim. Nós temos, em termos de Organização de Serviço Nacional de Saúde, temos o atendimento e, portanto, a prestação de cuidados de saúde. Como toda a prestação de cuidados de saúde no nosso país, está centralizada na consulta médica e, portanto, a partir daí é que as coisas se desenvolvem. Neste momento, caberá aos cuidados primários de saúde, cujo acesso da população é direto. Sabemos é que há uma extraordinária escassez de médicos, médicos nos cuidados primários e, portanto, aí as pessoas poderão ficar tempo acima do que todos nós desejamos a aguardar. Nos cuidados primários recai, digamos, a responsabilidade de tratar o que se chamam as perturbações mentais comuns. As perturbações mentais comuns são as situações da alteração das emoções. As depressões, as ansiedades. A grande parte dos quadros de depressão e ansiedade, em termos médicos, podem, sem questão absolutamente nenhuma, ser tratados nos cuidados primários. E assim acontece. Qual é que é a grande falha dos cuidados primários? É a parte dos cuidados da psicologia. Todos os estudos demonstram isso, que para além do tratamento médico quando necessário, que o tratamento psicoterapêutico, o tratamento psicológico é fundamental. associado ou às vezes até nem há. Todos nós sabemos que com a intervenção psicológica o consumo de medicação desce. E isto até em termos económicos é muito importante, mas não só em termos económicos, é em termos do funcionamento do organismo, que escusa de estar ser sobrecarregado com químicos. E esta importância do tratamento psicológico, e os cuidados primários têm uma escassez absoluta de psicólogos. E, portanto, as coisas começam a falhar aí. Muitas vezes há encaminhamentos que vêm para os cuidados diferenciados que não viriam nunca se tivessem tido esta articulação de tratamento médico e psicológico nos cuidados primários. Como não têm, só têm médico, acabam por ir para os cuidados diferenciados. Nos cuidados diferenciados de saúde, a realidade que eu, enfim, conheço melhor é a do centro hospitalar onde trabalho. Os médicos dos cuidados primários fazem um encaminhamento para os cuidados diferenciados. A demora média máxima é de, para a resposta de uma primeira consulta, é de 120 dias, se não estou em erro. Está claro que é bastante, mas é a demora média máxima. E tenta-se ser sempre menos do que isto. Voltamos à mesma questão, depende da disponibilidade dos técnicos, portanto depende do número de pessoas que estejam a trabalhar. E dentro dos cuidados diferenciados, no Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, as consultas de psiquiatria, portanto, ou seja, os médicos, a psiquiatria está em equipas multidisciplinares, a montar psicólogos, e são os próprios psiquiatras que fazem a referenciação à psicologia. No centro, no serviço de psicologia, que é este, que é o serviço onde eu trabalho e coordeno, são recebidas não os pedidos da psiquiatria, mas os pedidos dos cuidados primários que necessitem de uma intervenção psicoterapêutica mais diferenciada.
E agora, do ponto de vista do doente, doutora, nestas doenças há também sinais que podem ser tomados como sinais de alerta e que motivem a procura dessa primeira consulta?
Claro que há. O sofrimento é um sinal de alerta. Ou seja, há um sinal que é muito comum nas perturbações emocionais, que é aquela queixa da memória, a memória que está a falhar. A memória não é assim tão vulnerável. Agora, o que falha é um funcionamento que tem a ver com uma falha da atenção. E a atenção é em termos de processo psíquico, extremamente sensível às alterações emocionais. Portanto, a própria pessoa, muitas vezes, ainda antes do sofrimento que é sentido como tristeza desadequada, não é? Tanto, porque a tristeza não é uma tristeza.
Tendência para o isolamento?
A tendência ao isolamento, a irritabilidade, alguma falta até, um desinvestimento em si ou nos outros. Ter menos prazer nas coisas em situações que antes, por exemplo, um jantar de família, que antes era qualquer coisa muito bom e que começa a deixar de ser, começa, a pessoa fica cansada, fica irritada. Mas às vezes antes disso tudo é a falta de memória, que é uma coisa, a queixa de memória, que tanto não é uma queixa, não é reflexo de uma memória que esteja afetada, mas do funcionamento que realmente leva a isso. E depois, obviamente, o isolamento, a irritação, a irritabilidade fácil, a tristeza desmesurada, desadequada, são sinais que todos podemos estar atentos. Além disso, as queixas do corpo, as dores de cabeça, o cansaço, a hipertensão, os picos de hipertensão, as dores de estômago, as dores físicas, muitas vezes são o corpo a falar, o psiquismo. sofrimento e a mostrar o seu sofrimento.
Soutor, e uma vez nesta primeira consulta, no início do processo de tratamento, é importante a atitude do doente, é importante que ele admita que está doente. Muitas vezes há uma negação pura desta doença.
Não sei se o mais importante é fazer com que a pessoa admita que está doente. O mais importante é ajudar a pessoa a que ela reconheça que recorrer a e aceitar uma intervenção técnica científica não é uma fraqueza. Não é sinal de que não estão a ser capazes, porque muitas vezes as pessoas acham que eu se fosse forte conseguia resolver isto sozinho. Mas isto não é uma questão de ser forte ou de ser fraco. É uma questão que há uma doença ou há um sofrimento psíquico que necessita de cuidados técnicos. Um bocado como nós todos conseguimos pôr abre os pneus dos nossos carros e pôr, talvez até mudar o óleo, há quem consiga fazer isso, mas outro tipo de disfunção, digamos assim, do motor, nós temos que recorrer ao especialista, que no caso é o mecânico. Isso não é um sinal de fraqueza nossa, é um sinal que precisa de uma intervenção técnica e ajudar a pessoa a reconhecer isto e sentir como, não sendo uma fraqueza, muito pelo contrário, é uma atitude, é um comportamento de autoestima. É um comportamento que realmente eu preciso de ajuda técnica, científica e vou aceitá-la porque eu quero cuidar bem de mim. Mais importante do que estar a focar se é doença ou não é doença.
Entre as várias perturbações, uma delas é a depressão, afeta especialmente as senhoras, porque elas têm um grau de exigência maior que os homens, trabalham mais horas. Será por isso?
Com certeza que isso também será, mas há muitos fatores, há fatores biológicos. Os homens se calhar dependem de outra forma, não quer dizer que os homens recorrem ao álcool. O álcool, na base do alcoolismo, há seguramente uma depressão, entre outros fatores, naturalmente. As mulheres têm uma sobrecarga grande nas suas vidas, não é? Porque têm a parte profissional e depois ainda têm muita responsabilidade na organização e na parte familiar. Vão tendo menos um bocado, é um facto, mas está claro, e nós vimos agora durante a pandemia, em que recaía uma boa parte da organização da casa e tudo o que foi necessário mudar quando estávamos todos confinados, está claro que recaiu na mulher. Mas a sobrecarga, seja daquilo que for, faz mal.
No caso das crianças, é a hiperatividade e o déficit de atenção que se tem manifestado de uma forma mais frequente nestes últimos anos. Porque antes não se falava destas coisas, hoje e já havia naturalmente, mas porque é que há mais taxa de hiperatividade e déficit de atenção nas crianças nos dias de hoje? Tem um pouco a ver também com o abandono das brincadeiras na rua, com a presença frente ao ecrã de televisão?
Pôr as coisas assim de causa e efeito, acho que as coisas nunca podem ser postas assim nessa forma linear de causa e efeito. A hiperatividade, o déficit de atenção é mais sinalizado porque passou a haver mais escola, passou a haver mais ensino. Antes as crianças não iam tanto para a escola. E, portanto, não havia quem pudesse, não havia contexto que desse para sinalizar. Além disso, também havia um estilo de vida. Sim, senhor, as crianças brincavam mais na rua, é um facto. As crianças, pois, não viam sequer televisão, não é televisão, é da minha idade. Simultaneamente, a relação familiar era uma relação com uma repressão muito maior.
E e tínhamos provavelmente os pais mais próximos durante mais tempo.
Não sei se tínhamos os pais mais próximos durante mais tempo. A vida familiar hoje em dia é mais fácil do que era antes. É uma... porque antes havia mais mães em casa, teriam mais tempo para os filhos, mas não tinham máquina de lavar roupa, não tinham aspirador, não tinham toda a ajuda, a técnica que hoje em dia a maior parte das casas dispõe. Além disso, o papel da mulher era muito o papel da fada do lar e tinha que ter toda a casa em condições impecáveis e fazer tudo para que depois o marido chegasse a casa e ficasse satisfeito. Isto absorvia muito a mãe. Acho que as coisas não podem ser postas assim, dessa forma tão linear. Naturalmente que se disser... acho que esta questão do ensino é uma questão que veio mudar muito, muito isso. Todo o resto, déficit de atenção e hiperatividade, há um fator emocional realmente muito importante nessas situações, e passou-se a dar muito mais importância ao comportamento. E portanto, não sei se havia mais do que, ou menos do que há hoje. Sei que hoje é muito mais sinalizado. Até porque damos uma criança na escola, as escolas de antes tinham um estabelecimento de ensino, tinha 150 crianças, hoje em dia tem 800. Portanto, uma questão de 2, 3 miúdos um bocado mais agitados, 2, 3 miúdos em 150, em 800 não são 2, 3, são muitos muito mais. Portanto, é toda a modificação da sociedade que levou a que fosse mais sinalizado o resto. Não é assim tão taxativo que sejam essas coisas, mas com certeza que conta muito. Uma criança que sai de casa às 7 da manhã para estar na escola e que chega à casa e às vezes ainda tem que fazer trabalhos de casa às 7 da tarde. Então, e depois fica com tempo para brincar, que é fundamental aonde?
É fundamental a brincadeira na infância. Soutora, já vamos falar da associação a que preside, do trabalho magnífico que tem desenvolvido em Odivelas, mas queria ainda colocar-lhe outra questão relativa a outra doença deste grupo, a esquizofrenia. É um pouco diferente daquilo que falámos há pouco, é diferente também da depressão e da hiperatividade, tem particularidades próprias.
É uma doença diferente. A esquizofrenia faz parte do grupo das psicoses. Portanto, são doenças. Se nas perturbações mentais comuns, em termos até de funcionamento do corpo, digamos assim, não se sabe tanto assim, nas psicoses o desconhecimento é maior. A esquizofrenia é uma doença que pode ser incapacitante. As psicoses podem ser incapacitantes, nem todas são, mas pode acontecer. A esquizofrenia modifica a compreensão da realidade e isto levanta problemas muito, muito complicados na relação da pessoa consigo própria e da pessoa com a realidade e dos outros com a própria pessoa. Sabe-se que há fatores biológicos, sabe-se que há fatores também do vivido, também pode haver, parece haver fatores hereditários também, não faz parte das perturbações mentais comuns, faz parte do tipo de doença mental que é de abordagem de tratamento específico pelos cuidados diferenciados de saúde, pela psiquiatria e pela psicologia também, na intervenção psicológica, sobretudo de pessoas com esse tipo de com doença, com esse diagnóstico.
Muito bem, Soutora. A Associação Comunitária de Saúde Mental de Odivelas, a que preside, foi fundada em 1992 e foi pioneira no apoio a estes doentes. com reconhecido interesse público, não tem fins lucrativos e tem como objetivo a reabilitação, digamos assim, de pessoas com doença mental. Nestes quase 30 anos que já passaram, têm tido muitas vitórias e eu quase me atreveria a dizer que têm feito também alguns milagres.
Milagres, não sei se fizeste. A associação surgiu, eu não estou na associação desde a sua fundação, entrei para aí uns 7 anos depois, não me recordo, mas também é muito importante. E obviamente, desde que faço parte dos corpos gerentes da associação, também nem sempre tenho sido presidente. Mas surgiu a partir da necessidade dos técnicos darem resposta a uma necessidade das pessoas com doença mental do grupo das psicoses e os cuidados de, e já ser uma resposta que já não tem a ver com os cuidados de saúde, é já uma resposta social. Ou seja, a associação tem um fórum socio-ocupacional que podemos, comparando com outras estruturas da comunidade, é o equiparado no centro de dia. Agora, o fórum ocupacional, socio-ocupacional, é, obviamente, destinado a uma população específica, que são pessoas com doença mental crónica, ou depressão prolongada, como queira chamar, e incapacitante. E essas pessoas, pela sua doença, muitos não têm condições de continuar a trabalhar, se acaso tivessem conseguido antes um trabalho, muitos não conseguiram constituir família e, portanto, ainda vivem com as suas famílias de origem, e todos nós sabemos que se ficarmos em casa fechados, vamos perder competências bastante mais rapidamente. O Fórum Socio-Ocupacional tem exatamente esse objetivo. Uhum. Que as pessoas não estejam em casa fechadas e, portanto, possam ir mantendo as suas competências. E mais do que isso, os doentes mentais, não é tanto? E estas são aquelas pessoas que, quando nós falamos em doentes mentais, habitualmente a nossa representação é para pessoas com este tipo de doenças e não das doenças mentais comuns. Portanto, os doentes mentais com doenças desta natureza são pessoas que não têm voz na sociedade. São os mais estigmatizados. Todos nós sabemos da situação da rejeição do louco. E uma das missões da associação é exatamente a advocacia, ou seja, o defender os interesses e os direitos sociais de pessoas com esta doença. E defender o seu lugar na sociedade. Como é que isto se faz? Através de uma intervenção comunitária. Portanto, nós não somos o Fórum Socio-Ocupacional, fazemos parte do grupo dos primeiros, é um facto, fomos pioneiros, mas não fomos só nós, houve outras associações também, mais ou menos, que surgiram nessa época, depois, entretanto, foram aparecendo algumas mais, e todas elas funcionam a intervenção comunitária, articulando com outras estruturas da comunidade, com os espaços culturais, com alguns espaços de trabalho em que estas pessoas tenham competência para desenvolver uma atividade profissional, orientando para a formação profissional adequada, ou seja, garantindo que estas pessoas que já tiveram a infelicidade de terem vivido com uma coisa tão grave e que lhes limitou tanta vida, que não percam aquela a que têm direito e que são capazes de viver em pleno. Uhum.
A associação funciona no Centro Comunitário de Saúde Mental de Odivelas, funciona num prédio concebido para habitação, admito que não sejam as melhores condições, são as que existem. Precisavam de instalações mais adequadas?
Precisávamos e temos o processo em curso. Obviamente que o prédio, a associação funciona no terceiro andar do prédio concebido para a habitação, portanto, com aí coloca questões da acessibilidade, mas temos em curso, a Câmara Municipal de Odivelas cedeu-nos um espaço para onde contamos durante o próximo ano conseguir mudar. Já temos cá a seguir há bastante tempo, mas estas associações lutam sempre com uma coisa que é, enfim, que é comum no nosso país, que é a falta de meios para recursos financeiros para poder desenvolver os seus projetos com a celeridade que seria desejável. E, portanto, as pequenas obras que o espaço necessita, embora a Câmara Municipal de Odivelas tivesse também conseguido algum apoio, 50%, o que é um apoio bastante bom. O problema são os outros 50%. Os outros 50% tem sido difícil, está bem encaminhado neste momento e nós pensamos, até gostaríamos de passar o Natal já no novo espaço. Enfim, era um gosto, vamos escrever ao Pai Natal, mas achamos que o Pai Natal não vai poder responder afirmativamente a essa nossa carta, mas durante o próximo ano vamos mudar para um espaço que é ao nível térreo e, portanto, com uma acessibilidade muito, muito melhor e com uma localização mais visível, o que também é importante em termos da representatividade social.
Mas é que o Pai Natal, por vezes, habitua-nos a grandes surpresas e a agradáveis surpresas, nunca se sabe se passarão um Natal nas novas instalações.
Pois, referente ao processo de certificação da segurança social, ou seja, depois há aqui uns procedimentos de ordem administrativa que podem ser ainda um bocadinho grossos. Já não depende depois de nós, mas temos pessoas que saem, portanto, não há assim.
A associação não tem fins lucrativos, vive de apoios e basicamente de mecenato.
A associação vive, nós temos um protocolo com a Segurança Social, um acordo, e a Segurança Social financia a nossa e todas elas, digamos assim. Portanto, a associação vive essencialmente do apoio da Segurança Social. E vive das cotas dos sócios. Deixo aqui um apelo.
Podem ser pessoas singulares, empresas?
Pode ser qualquer pessoa que queira ser sócio. Não é preciso ser de Odivelas, pode ser de Bragança. Ou seja, portanto, qualquer pessoa que seja ser sócio da nossa associação, pois será recebido com muito gosto. A cota é uma cota anual de 15€ anual, portanto é uma cota extremamente fácil de ser paga. E vive de alguns donativos, são sempre muito pontuais, mas de vez em quando aparecem, e às vezes os tribunais condenam a certo tipo de penas, e a pena a certo tipo de delitos, não é? Que passa por uma contribuição para a sociedade. E às vezes os tribunais, o Tribunal de Louros, às vezes a pena que a pessoa tem que cumprir é entregar-nos, portanto, doar-nos um montante que o Tribunal decide quanto é que é. Só assim.
Muito bem, Sr. Dr., estamos quase no final da nossa meia hora. Para terminar, gostaria que me dissesse. Quem achar que gostaria de chegar até vós? Quem achar que gostaria, por exemplo, de participar nesse fórum socio-ocupacional de que nos falou há pouco? Como é que tem que fazer? É só chegar junto da associação ou terá que ser canalizado por outra via?
Não. Uma pessoa que tenha doença mental, crónica, incapacitante e estabilizada, que o próprio considere que fazia-me bem estar no Fórum Socio-Ocupacional, só pode dirigir-se e é aceita a sua candidatura. Mas, tratando-se da doença que se trata, que precisa sempre de acompanhamento médico, depois nós temos que solicitar ao médico que acompanhe essa pessoa, informamos e solicitamos também o relatório clínico, até porque nós temos que ter dados. Eu posso chegar a um sítio e digo eu tenho uma esquizofrenia e posso não ter, não é? Portanto, ou seja, as coisas têm que ser confirmadas clinicamente por quem acompanha a pessoa. desde que a pessoa tenha forma de se deslocar por si só ou algum familiar que vá levar à associação. Desde que, em termos clínicos, as coisas estejam devidamente formalizadas e desde que haja vagas. Nós temos uma limitação de 25 utentes, clientes, como queiramos chamar, isso é a Segurança Social que determina consoante o espaço, a área do espaço. Temos uma limitação de 25 utentes e nem sempre há vagas, depende de. Mas qualquer pessoa que sinta que tem necessidade, que pode ser útil a frequência de um fórum socio-ocupacional, qualquer pessoa com doença mental, crónica, incapacitante, pode dirigir-se por si, pode ser a pedido um familiar que peça. Regra geral, o encaminhamento parte dos próprios médicos.
Doutora, e quem não tem a doença, mas gostaria de voluntariamente ajudar a associação? Depois da formação natural que terá que ter para lidar com os portadores destas doenças, também pode lá aparecer?
Os voluntários são bem-vindos, todos. Temos tido alguma colaboração de voluntários, obviamente que inicialmente as pessoas têm que ter ali uma. Como em qualquer trabalho voluntariado, quer dizer, passa primeiro por mostrar à pessoa qual é que é o território que ela vai prestar a sua colaboração como voluntário. Qualquer voluntário é muito bem-vindo. Temos tido participações interessantíssimas, por exemplo, de pessoas, já lembrar pessoas da fotografia, pessoas da estética, de pessoas da cultura, da economia, é muito variada. Há prestações que são pontuais e que a pessoa se propõe a fazer uma determinada ação. Obviamente que é avaliada se é pertinente. Regra geral, quem se propõe apresenta coisas muito interessantes e, portanto, a pertinência é até fácil de se perceber. E outras pessoas têm uma intervenção, prestam um voluntariado mais continuado no tempo. Depende muito da disponibilidade da pessoa e depende muito de como conseguimos organizar, mas obviamente que todo o voluntário é bem-vindo.
Doutora, agradeço-lhe a disponibilidade que teve para com a RLX para falarmos destas temáticas. Desejo-lhe a continuação de um excelente trabalho que têm feito em Odivelas e não só, em todo o território nacional e em toda a Grande Lisboa especialmente.
Eu também agradeço a ideia da RLX ter decidido comemorar o Dia Internacional da Saúde Mental é importantíssimo. E, portanto, estar parabéns também pela ideia. Agradeço-lhe o convite, também desejo a melhor felicidade. E vamos então comemorar o Dia da Saúde Mental. Adeus, boa tarde.
Conversas com alma. Um olhar que atravessa a alma dos nossos convidados. Um olhar sobre os seus sonhos, motivações e as suas escolhas, a sua obra, o seu legado que nos deixam e os caminhos que trilharam. Conversas com Alma, um programa de Luís Filipe Silva, aqui na RLX Rádio Lisboa.